Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico aqui diretamente do Plugado Studios. E já que você está aqui, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva, toca o sininho para você ficar sempre sabendo quando a gente está aqui no ar. Tá? E hoje, aqui no Nisológico, vocês sabem que aqui a gente cria o bicho solto, né? A fera de hoje é meu amigo Biano de Souza.
Ô, oh, glória.
Olha aí, cara. Finalmente estamos aqui.
Finalmente.
Cara a cara, né?
Finalmente, depois de 40... Quanto tempo? Depois de 46 anos, porque eu tenho 47. Depois de 46... Depois de 45 anos, eu consegui te encontrar, Niso, porque você faz parte da minha infância, da minha vida, você faz parte da minha história.
45 época. Anos e dizendo que eu faço parte da tua infância.
É, não, eu tenho 47, você faz parte da minha infância, tá? Desculpa a sinceridade.
Não,
eu
fico feliz, imagina, cara. Olha só a magia da internet, né?
É.
Porque a gente já vem convivendo aí há, sei lá, alguns
dois
anos.
Dois anos.
E parece que eu te conheço há muito tempo. Estamos agora aqui, pela primeira vez.
É.
Frente a frente, né?
Pude sentir seu cheirinho, pude sentir a sua textura. Desculpa, foi só um xiste.
Pô, velho, que prazer, cara. Vou te falar uma coisa. Ao longo da vida, meu pai tem sido imitado por muita gente, né?
Uhum.
E ele dá muito material, né? Pra isso, pros imitadores, né?
Muito.
Mas, cara, eu não me lembro de alguém imitar meu pai tão bem quanto você, cara.
É porque eu não imito seu pai.
Você recebe a entidade, né?
Não, também não. A minha religião não permite. Não. Eu transcrevo o seu pai. Eu divulgo o seu pai. Eu amo o seu pai.
Cara, mas... Ok, porra. Acho, sinceramente, muito bonito. Mas, cara, tem muita gente que divulga que é pra meu pai que não imita ele da forma que você faz, que é uma coisa quase mediúnica, falando sério.
Nem tanto. É prática também. Eu faço as vozes do seu pai desde os meus 5 anos de idade, Nilson.
Jura?
Juro. 5 anos.
Que legal, cara.
Eu comecei a imitar o seu pai assistindo o Chico Total.
Sim.
Em 1981. Quando ele fez o primeiro programa que ele fazia todos.
É verdade, era mensal os programas.
Era mensal, né?
Era mensal.
A primeira vez que eu vi só o Chico. Aliás, foi a primeira vez que eu vi o Chico na minha vida. Primeira vez, eu nunca tinha visto. A minha mãe era uma, se eu não me engano, era uma quarta ou quinta-feira à noite, não sei. Não sei o dia da semana. Eu sei que eu era muito pequenininho e naquele dia, por acaso, meus pais deixaram eu dormir mais tarde. E aí, depois da novela, começou o Chico Total. Eu não sabia do que se tratava, eu não tinha noção do que vinha pela frente e eu não tinha ideia de que aquilo ali ia mudar a minha vida para sempre.
Olha só.
Daqui a pouco eu tô olhando para a tela, vejo o velho Zuza. Ah, filho, Sunsê, Sunsê, você tá aqui, filho, velho, quer falar com o Sunsê e tal. Aí, o velho Zuza, falei, velho Zuza, legal, para mim, é uma pessoa e tal. Daqui a pouco, do nada, eu vejo o Quen Quen. Tá certo, traz a conta e passa a régua.
Você sabe que o Quen Quen é da primeira leva de personagens dele, né?
Da primeira leva, né?
É.
Sério, de que ano é o Quen Quen?
Ah, cara, o Quen Quen é de 60 e pouco, por aí.
Isso.
E você sabe que ele escreveu o Quen Quen pro Antônio Carlos fazer. O Antônio Carlos, você que tá nos vendo aqui, fazia o Joselino Barbacena na escolinha. Ah, Jesus Cristinho, já me encontrou aqui, isso.
O pai da Glória Pires.
O pai da Glória Pires. E ele escreveu o Quen Quen pra ele, não me lembro por que ele não fez. Ele falou, ah, eu vou fazer então.
Caramba.
É.
Eu sei que o Popó, eu tenho uma dúvida, que eu assisti por acaso esses dias no YouTube, o Chico City, ainda em preto e branco, e eu vi um cara fazendo um personagem que era parecido com o Popó. Era um casal, eu não sei quem são os atores.
Cara, aí que tá, eu vi isso também.
Viu também?
Não era ele, cara?
Não era o Chico. Era uma senhora...
Que chamava Popó.
Era Apolônio... Ele era Apolônio.
É, porque o nome do Popó é Apolônio Trunfas de Pandolé e Pandolé.
E Pandolé.
É.
E ele e a mulher, eles eram um casal de velhos que estavam namorando, como se fossem adolescentes, e ela chamava ele de Popó. Só ela chamava ele de Popó, como assim, um chamado carinhoso, sim, aquela coisa sim. De namoro. E não era o Chico.
E era a Sônia Mamede que fazia essa
era
velhinha.
Era Sônia Mamede.
Sônia Mamede, cara.
E o ator, eu não sei quem
cara,
era.
Era engraçado que eu vi isso. Falei, pô, tá diferente, cara. Porque às vezes os personagens eles vão mudando a característica,
isso,
né?
Isso, vão mudando.
É, com o tempo ele vai normalmente simplificando, né? Vai ficando com preguiça de fazer maquiagem. E aí ele ia simplificando, assim, as feições, eu digo, a caracterização, né? E eu falei, engraçado, não lembro do Popó assim, cara. Agora que você me falou, eu vou ver de novo.
Vê. E tira minha dúvida depois, me liga e me fala. Biano, ó, era ele, ou então não era. Porque, cara, não era ele. Eu olhei e falei, não é o Chico. Não é o Chico.
Mas muito parecido.
Né? Muito parecido. E eu acredito que depois daquilo ali, ele tenha pego o personagem e se vestido do próprio personagem, E aí virou o Popó, maravilhoso, que a gente conhece, Eterno Popó. Mas foi uma curiosidade maravilhosa para mim.
Agora eu fiquei muito curioso.
Vê de novo, assiste lá de novo. Aí depois você me tira a dúvida.
Vou ver de novo.
Olha com o olho clínico direitinho, porque sim, eu acho que não era o Chico.
Vou ver com outro olho agora.
É, por favor, faça isso.
Vai saber que olho é esse que eu vou olhar, mas enfim.
É, eu ia fazer essa piadinha, mas acho que não cabia muito bem.
Vem cá, você é de Niterói, né?
Eu sou de Niterói. Fonseca.
Pô, cara, sinto muito, viu?
Por quê?
Porque...
O que houve?
Porque faz parte da cultura do carioca zoar com Niterói, né?
Faz parte.
Né?
Faz parte.
Gente, você é niteroiense, não se ofenda. Né? Mas
sabe que já estão ofendidos, né?
Já vou ser cancelado por uma... Né? Aliás, eu tô louco para ser cancelado, cara.
Sério?
Todo mundo que é cancelado bomba, já reparou?
Já reparei, mas eu tenho medo de ser cancelado agora, porque se eu perder meus seguidores, eu não volto nunca mais. Pouquinho.
Não, você tá com um número, porra, bem razoável de seguidores. No Instagram, pelo menos.
Eu tô 20.
É, 20. Cara.
20 mil.
20 mil.
20 mil, não, caramba, 20 mil nisso.
E cresceu, acho que muito por conta do...
Não, eu fui descoberto na internet pelo Paulinho Serra. Paulinho Serra assistiu um vídeo meu e começou a divulgar meu trabalho. Tanto que o Paulinho é meu pai. Beijo, Dindão, cadê ele? Paulinho Serra, Dindão, beijo pra você, hein?
Paulinho Serra fazia o Traficante Gay,
Fazia,
né?
O Traficante Gay, isso aí.
Paulinho é sensacional.
Trabalhou no Pânico na TV, ele é um grande ator também, faz vários programas na Globo. E o Paulinho me descobriu. E aí me chamou. Cara, vem aqui em casa. Vem aqui fazer um negócio aqui comigo. Tava no Rio Retrô. E a partir dali a coisa começou a acontecer. O Paulinho só escreveu isso daqui. Sigam esse cara. E eu pulei de 1.000 seguidores para 15 mil da noite para o dia. Olha a importância da pessoa que anuncia. Ele simplesmente falou, sigam esse cara. E a partir dali foi uma enxurrada.
Mas eu posso te garantir que... Deu essa crescida porque as pessoas viram o que você tinha a entregar e gostaram e começaram a te seguir. Porque só também o cara te indicar assim não é milagre.
É, tem sentido.
Ajuda, mas não resolve.
Mas não resolve. É isso aí. Eu vejo produto, agora eu quero comprar. Compro ou não, né?
Exatamente.
Já vi, tô vendo produto. Não gostei, deixa pra lá.
Exatamente, você viu, exatamente.
É.
Agora vem cá, voltando a Niterói, a galera de Niterói zoa quem? Quem é de São Gonçalo?
É, né? São Gonçalo, é porque exatamente. É isso aí, é decrescente. O Rio zoa Niterói, Niterói zoa São Gonçalo, e São Gonçalo zoa a si mesmo, porque não tem mais ninguém abaixo.
Mas vem cá, fala a verdade, você é do Caramujo,
desculpa,
né? Você é do Caramujo, né?
Ai, Caramujo.
Você tem casa de praia em Inhã?
Não, meu barraco é na favela da Vila Ipiranga.
Você é da quebrada, né?
Eu sou da Vila Ipiranga, moro na Vila Ipiranga, ali no Fonseca.
Uhum.
No bairro do Fonseca, Vila Ipiranga é minha casa.
Cara, Niterói, pô, tem praias lindas, né, cara?
Tem. Niterói, né? tem
qualidade praia. De vida boa, né?
Qualidade de vida boa. Aí, a diferença de Niterói e São Gonçalo é essa. É que Niterói tem o Museu de Arte Contemporânea, praias oceânicas, tem novidades todos os dias. E São Gonçalo tem Bom, São Gonçalo é enorme.
É enorme, muito grande.
É isso aí, São Gonçalo é enorme.
Muito grande.
É o que vale.
Agora, que novidade todo dia tem em Niterói, assim? Curiosidade.
Eu.
É você se renovando.
Eu
né?
faço os tipos do Chico Anísio, que são mais de 200, e todo dia tem uma piadinha. Então, a única novidade de Niterói sou eu, que faço cada dia uma coisa diferente.
Aí, tem tipo aí pra você?
Tem. Né?
E, cara, eu acho assim, eu, por exemplo, te tiro por mim, eu sempre fui bom de voz, né?
Uhum.
Acho que a genética, assim, me realmente foi bem generosa.
Uhum.
Se tem alguma coisa, as pessoas me comparam com meu pai, que eu acho uma grande sacanagem, porque não dá, né? Mas uma coisa que eu posso dizer que eu falo de verdade, que eu sou tão bom quanto ele, é a quantidade de vozes que eu faço. Inclusive, eu tenho até uma vantagem, que a minha voz ela é mais aguda, então eu chego num agudo que ele...
Que ele não
chega. Chega com meu pai, aquela falando, aquela coisa, né? Meu pai, a voz grande. Dele falando era assim, né? Você imita ele?
Não, eu nunca imitei o Chico.
Pô, tá aí, cara, você tem que...
Eu nunca nem tentei fazer a voz do Chico
Anísio. Porque ele tem uma voz imitável também.
Tem.
Né?
Mas eu nunca tentei. Boa, vou
Olha aí.
Começar a pesquisar.
Você já viu o Lucas Veloso, filho do Shaolin, imitando do Shaolin? Meu pai normal?
Já vi.
Cara, é assim...
Ele faz o rosto do seu pai,
Fica igual, né?
Fica igual.
É impressionante, né? É aquela... Meu pai tinha aquela beiçola, né?
tinha.
Aquela coisa meio...
É.
Né?
Sabe que eu separo o Chico em fases, em épocas. Eu, na minha mente, eu sempre, quando eu faço o Chico Anísio, eu faço o Chico Anísio da década de 80.
É, porque é quando, pá, quando ele é... Né?
É, o boom. Né? O boom, o boom. Sabe? Eu gosto muito de fazer os personagens daquela época. Que
era... Na verdade, o boom dele foi em 60 e pouco, né? Quando ele veio com o Chico Anísio Show, foi no início da TV com gravada, né?
Uhum.
Aliás, olha só, como isso aqui é um bate-papo, às vezes eu vou falar mais, em alguns momentos, que o convidado. Então, por favor, não se irrite, tá? Não, porque a galera de internet sabe como é, né? Não, inclusive, tem uma história incrível que o Carlos Manga, grande diretor Carlos Manga, na TV Rio, estava passando um dia numa sala, no corredor, e viu uma máquina toda enrolada num plástico, todo empoeirado. Aí perguntou, o que é isso aí? Aí o cara falou, ah, isso aí, eles compraram essa máquina aí, mas ninguém usa porque ninguém sabe usar. E ela veio sem manual. Mas o que é que essa máquina faz? Isso aí chama-se videotape. Você bota um rolo de fita ali e você grava antes e depois você pode montar. Aí ele falou, como uma moviola de filme de 16 milímetros? O cara falou, é mais ou menos isso. Aí o Manga, já era um grande diretor de cinema, falou, porra. Foi lá na direção, falou, eu posso destrinchar essa máquina junto com o técnico? Ah, fica à vontade, essa máquina custou uma nota. E aí aprendeu a usar a máquina, chamou meu pai e falou, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um programa aqui que vai revolucionar a TV. Que vai se chamar Chico Anísio. Mas peraí, meu nome é Francisco Anísio, artístico. Não, você vai ser agora Chico Anísio. Mas ninguém me chama de Chico, vão chamar agora. Se a partir de agora vai ser Chico Anísio, nós vamos fazer o Chico Anísio Show, onde você vai pegar todos esses personagens que você faz e você vai criar mais alguns. Eu quero fazer um falando com o outro para deixar o público tonto, cara, sabe?
Que doideira.
E aí começou o Chico Anísio Show, cara, por isso que eu falo o boom dele foi aí, porque o programa virou um fenômeno. Tiveram que mudar hora de teatro e cinema. Tiveram que mudar voos, porque a cidade parava.
Que loucura.
Teve um dia que eles foram andar na rua, na hora do programa, falaram, vamos dar uma volta de carro. Tava a cidade vazia. E você vendo todas as TVs ligadas naquela hora.
Que doideira.
E foi independente, porque a TV Rio não quis bancar. E aí o grande Walter Clark, que era o diretor de comercial, que depois foi para a Globo, falou, não, vamos embora, vamos vender isso aí. Venderam para o Rum Bacardi, que a TV Rio falou, a gente bota nome, mas a gente não vai gastar um tostão nesse teu projeto louco, não. E, cara, foi uma coisa de louco. Então, na verdade, o boom dele foi aí. Mas isso dos anos 80, eu concordo com você, porque ele já estava estabilizado. E foi quando ele realmente teve, assim, TV já colorida e tal. E é quando você pegou aí o seu material, né?
O meu material veio todo daí. E eu lamento muito não ter nascido antes. Porque eu queria ter acompanhado o início da carreira do Chico. O meu sonho...
Eu também.
Queria também. Você começou quando?
Olha, eu comecei em 73. Foi um programa antes do Chico City. Logo que ele foi para a Globo, ele fazia um programa de 5 minutos chamado Você Tem Tempo. Era um programa de 5 minutos.
Certo.
E aí depois ele veio com Chico em quadrinhos, que tinha toda uma estética de quadrinho, de gibi. Só que eram pequenos quadros, mas era um programa já de 40 minutos. Aí depois veio o Chico Especial e aí veio o Chico City. Fiz todos esses programas. E Linguinha, que era uma novelinha policial de 5 minutos também.
Caramba.
E foi o único programa que saiu da televisão por excesso de audiência. Porque ele entrava entre o Jornal Nacional e a novela das 8 e ele dava um pico de Ibope. O jornal e a novela já eram os grandes sucessos. De repente entrava um programa, o ponteiro fazia assim, ia lá em cima no vermelho, e depois voltava. Então o público ficava meio... Os anunciantes e tal.
Então ele saiu por excesso de audiência.
O programa saiu por excesso de audiência. Ele atrapalhava a audiência dos grandes programas da Globo, que era o Jornal Nacional e a novela das 8.
E qual foi a solução? Depois de tirar?
Ok, tchau.
Só isso?
Só.
Que mentalidade estranha.
É, mas é comércio, né, cara? Vamos pensar, show business. Devia ser business show, né? Porque o negócio tá...
É isso aí.
Né?
É isso aí. Sabe que a primeira imagem que eu tenho sua na internet, que eu vejo, que eu busco, é você com o bilhetinho na mão?
É, foi ali.
Telegrama pro senhor prefeito! Telegrama pro doutor prefeito!
Exatamente.
O Valfrido Canavieira. Valfrido
Canavieira, é verdade. O prefeito ladrão, né?
Prefeito ladrão.
Teve muito problema com a censura ele por causa desse prefeito ladrão.
Porque associavam a todos os prefeitos.
Porque Chico City era um microcosmos do Brasil, né?
Era um microcosmos.
Para quem não sabe, Chico City foi o primeiro grande sucesso dele na Globo. Então ele fez uma cidade no interior de Pernambuco, onde ele fazia os principais personagens, fazia o prefeito, fazia o cara da oposição, enfim. E ele era extremamente corrupto. Então tudo que acontecia no país, ele criticava ali.
Diminuía para
Chico City. Diminuía ali na época da ditadura, os militares, o pessoal não gostou nem um pouco.
Seu pai foi muito corajoso.
É, foi, cara.
Muito corajoso.
Foi.
Nisso, sinceramente, cara. Imagina seu pai hoje. Cara, não, não digo na idade que ele tem.
Imaginar ele no auge hoje com 40 e poucos anos.
Exatamente. Imagina ele com toda a tecnologia que nós temos.
Sim.
Com tudo, com toda a facilidade que a gente tem.
É.
Você imagina, cara.
Ia ser
que
uma
loucura. É. Que loucura. Com aquela sensibilidade de criar.
É. Não, porque ele era uma máquina.
Ele era uma fonte inesgotável.
Ele não parava. Ele com 80, já no final, cara, que ele já estava com aquele efizema, né? Você chegava na casa dele, ele estava escrevendo o quê, na verdade? Sempre no computador escrevendo.
Sempre escrevendo.
Sempre escrevendo. Era uma coisa insaciável.
Nossa.
Uma necessidade que ele tinha.
Deve ser muito ruim você chegar num ponto que você vê que a sua vida está acabando, mas a sua criatividade não chegou nem na metade ainda. Tá?
Não, o físico não acompanha, né?
Não acompanha.
Pois é, ele não podia mais, cara.
É como um jogador de futebol, que ele sabe tudo, sabe jogar bem.
Tem que parar porque não...
Mas ele não pode mais, o corpo não ajuda, mas ele sabe fazer tudo.
Exatamente.
Né? Deve ser muito complicado. Deve ser muito complicado.
Agora, vê se você concorda comigo. Muita gente fala assim, teu pai hoje seria cancelado. Não acho que ele seria cancelado.
Claro que não.
Ele ia se adaptar.
Querido, se essa mediocridade que tem hoje consegue se adaptar, imagina o Chico, que era extremamente inteligente.
Sim, sim.
Ele não era burro, cara.
Não ia fazer vários personagens.
Não.
Não ia fazer simplesmente.
Não, não ia.
Ah, como é que ia ser o velho Zuza hoje? Não ia ser.
Não.
Não ia ter.
Não. Não ia ter blackface.
É. Exatamente.
Pra quê?
Eu comecei blackface, eu fazia o negritinho, lembra?
Lembro.
Eu fiz blackface. É.
Pois é, gente. Tá doido pra ser cancelado.
Então vejam vídeos antigos lá do Chico City, eu lá fazendo blackface.
Engraçado, né? Engraçado que eu tinha um medo do velho Zuza. Eu tinha um certo...
Jura?
Eu juro. Eu tinha um certo medo do velho Zuza quando ele aparecia fumando, cachimbando.
Muita gente tinha medo do Bento Carneiro, né?
Bento Carneiro não me assustava porque eu já era bem grande.
Já era adulto.
Já era adulto. Né? Bento Carneiro eu achava engraçado, até de certo modo patético, aquela coisa toda. Não, não causava medo em ninguém, sabe? Não causava medo. Agora, o velho Zuza me dava medo.
É, também você era muito criança. Muito, né? Não, criança. E ele era um personagem, como é que eu vou dizer?
Pesado.
É, não, assim, embora ele era muito sarcástico, né? Com o lance do velho Zuza, ele vinha lá dando aqueles conselhos. No final, ele sempre dava uma sacaneada, né?
É.
Mas, assim, era tinha um tom de obscuridade.
Tinha.
Literalmente, né?
Tinha.
Não, e aquele fogareiro.
O ambiente.
Né? Aquele ambiente, né?
E o batuque de fundo.
É, a própria caracterização, a figura.
Não,
né?
Não, era um respeito. Eu tinha o meu medo com respeito.
Sim.
Eu olhava pro velho Zuza e aquele, meu Deus do céu.
Ele realmente passava
não,
uma coisa de respeito muito grande.
E o personagem que mais me passava leveza era o Armando Cascata.
O palhaço,
o
né?
O pai do Cascata. Meu garoto. Tenta-tinho, Cascatinha.
É.
O pai, tá doido pra falar com você. Eu achava aquilo fantástico, eu me identificava com aquele personagem. Foi o primeiro personagem que eu imitei.
Jura?
Juro. Eu tinha 5 anos.
Olha só, cara.
Foi no jardim de infância.
Jura?
Juro.
Puta merda.
Eu tava no jardim de infância e a tia virou pra gente e falou, quem aqui sabe fazer alguma coisa diferente? Quem sabe fazer, cantar? E eu, tímido, porque eu sou tímido, levantei a mão, timidamente. Ela, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei imitar Chico Anísio. Eu tinha assistido um dia antes, uma noite antes. Ficou na minha cabeça. Ela, você sabe imitar? Eu falei, sei. Então imita aí. Eu, cadê o meu garoto? Ela, nossa, tá lindo, tá perfeito. Nossa, você vai ser um grande artista. Você vai ser maravilhoso, você vai saber fazer tudo. E eu acreditei naquilo e hoje eu tô diante.
Bom.
Hoje eu tô diante de você por causa daquela minha professora que falou pra mim, você vai ser um grande artista.
Olha aí.
E agora eu tô aqui diante do Niso Neto, meu ídolo.
Ah, meu ídolo. Teu ídolo é um Chico Anísio.
Não, mas ele não tá aqui, você é a versão mais próxima dele.
Eu sirvo,
é
né?
Você. Niso, tu carrega em você o DNA do mestre, Niso.
Cara, 10% já tá bom.
10% já tá bom.
Né? 10% de Chico Anísio tá ótimo. 10%
do Chico Anísio já tá bom. Quando eu te dei um abraço, quando eu cheguei, você acha que eu não puxei um pouquinho da sua energia? Falei, não, eu vou puxar para mim. Eu queria ter sido filho do Chico.
É, eu tô meio fraco, assim. Eu senti que
né? Percebeu?
É.
Eu senti, sua perna bambeou. Eu fiquei mais forte, você ficou meio bamba. Eu queria ser filho do
Chico. Você queria ser filho do Chico?
Eu queria.
Teve um amigo que falou assim, cara, eu queria ser filho do Chico, só tem um problema. Eu não queria ser seu irmão. Falei, aí fica difícil, né?
Não, cara. Eu vou te falar uma coisa, não é história triste, não. Mas eu não tenho pai. Então, eu não tenho pai. No meu registro, onde tem aquele... Eu deveria ter o nome do meu pai, tem uma frase. Que é não declarado. Então, a minha
sério,
mãe...
Cara?
Sério, a minha certidão tá lá. Filho de Ivanete Pereira de Souza, minha falecida mãe, e pai, não declarado. E aí, o pouco que eu sei do meu pai é que ele era branco, que ele era artista, que era boêmio. E aí eu comecei a fazer a imitação do Chico Anísio e eu fiquei pensando, pô, será? Podia ser, não podia? Era branco...
Cara, em se
tratando, era artista.
Em se tratando do meu pai, eu não duvido nada, viu?
Cara, eu acho que pode ser. A gente, de repente, é irmão e não sabe. Né? Aí, de repente, tem você, tem seus irmãos. Aí tem o Bruno e mais eu. Já pensou? Desculpa o trocadilho. Foi só um xiste.
Você tem que ir no ratinho fazer um DNA, cara.
Ai, não, né? Mas seu pai não ia concordar.
Você sabe que o meu avô, o pai do meu pai, ele também gostava de fazer filho, né? Meu avô, ele morreu com 70 anos, com 70 e poucos anos, com um filho de 13.
Com filho de 13?
É, por aí.
Caramba.
Volta e meia aparece um cara aqui. Rapaz, eu sou seu tio. Você jura? Aí não dá pra negar, né? Cabecinha.
Aquele joelho.
Aquele joelhinho, a orelhinha. Né? Mesma cara, aquela beiçola,
cara.
Com olhão, com a sobrancelha. Nossa Senhora.
Eu estive no Ceará não faz muito tempo e eu vi que realmente tem o Ceará, metade do Ceará é a tua cara.
É, né?
Tua cara. Pelo menos os mais novos é a tua cara.
Falei, não duvido que metade do Ceará seja filho do... seja um tio do meu pai, na verdade.
Não, né? Duvido também, não. Né? Mas o engraçado é que a semelhança, eu juro pra você, e não é brincadeira, eu conheci gente do Ceará que realmente lembrava seu pai.
É, mas é uma...
Uma característica.
Forma, né? É
uma característica. Mas aí foge um pouco, porque nem todos se parecem com seu pai. Mas especificamente, alguns lembravam muito seu pai. Pareciam parentes. Pareciam parentes próximos, né?
Uhum.
De repente até são, porque... Por que que não pode ser?
É, vai saber, né?
Por que que não pode ser? E por que que eu também não posso ser filho do seu pai?
Não, você pode à vontade, pô. Pode à vontade.
Você me aceita.
Esse é o Santelmo, né?
Esse é o Santelmo, esse é o Santelmo.
Quantos personagens você faz aí?
Os que eu conheço.
É, né?
Menos o Professor Raimundo.
Por que não, cara?
Porque o Professor Raimundo é um personagem que eu tirei da minha lista de imitações, eu até fiz na internet, mas eu tirei porque era o personagem que seu pai mais gostava.
Sim.
E eu tirei como se fosse o meu dízimo. Tirei. Eu não faço o Raimundo por respeito ao mestre Chico Anísio.
Pô,
era o que
bonito.
Ele mais gostava, foi o primeiro personagem dado pelo Haroldo Barbosa.
Sim, não foi criado por ele,
criado
pelo grande Haroldo Barbosa.
E para quem não conhece, vai pesquisar, tá? Deixa de ser
gênio.
Preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso, vai pesquisar.
Haroldo
Barbosa.
Foi o mentor do meu pai.
Foi o mentor do seu pai.
Meu pai tava para assinar com a Rádio Tupi e foi lá, se reuniu lá com o diretor artístico, o cara falou, ó, vem amanhã de manhã que a gente só vai bater o contrato aqui, datilografar o contrato, e amanhã você vem para assinar. Ok, desceu ali no centro do Rio. Daqui a pouco veio uma voz assim, ô garoto! Quando ele ora Haroldo Barbosa, era como se fosse pro meu pai, meu Deus do céu.
Era como se fosse eu com o Chico.
Exatamente, exatamente. Falou, tá fazendo o que aqui? Falou, eu vim aqui na Tupi, que eu vou assinar amanhã com eles. Não vai não. Por que não? Você vai pra Mairinque Veiga comigo. Como? Você vai ser redator lá da minha equipe de redação na Mairinque Veiga. E mudou a vida dele.
Totalmente, né?
Louco, né, cara?
Que doideira, cara. Doideira, doideira.
Você viu a vida, né?
Acompanha. Não, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. A vida é feita desses detalhes que parecem que não são nada.
Uhum.
Mas são algo assim... A vida é feita do detalhe. Eu, com 5 anos, sentado diante da televisão, não podia dormir tarde. Naquele dia eu dormi tarde e vi seu pai.
Sim. São os pequenos milagres da vida. A gente acha que sempre vem um milagre do céu, uma luz do céu com anjos cantando. Não,
não.
São os pequenos milagres diários que acontecem na nossa vida.
Eu, graças a Deus, na minha vida tem acontecido de verdade esses pequenos milagres. Eu tinha parado de imitar o Chico Anísio. Eu fiquei uns 15 anos sem fazer nenhuma imitação do Chico Anísio. Eu parei totalmente. Quem me resgatou foi meu amigo Luan Paranatinga, que inclusive está aqui hoje comigo, que me trouxe aqui hoje.
Luan
Paranatinga, grande ator, grande...
Parece nome de personagem da Escolinha, né?
Parece.
O Paranatinga!
Parece. Né? Parece. Grande cara, inclusive sigam esse cara é fantástico, é meu amigo, meu irmão, sempre quebra meu galho. Quando eu falei, vou no Niso, ele falou, não, vamos agora. Pegou o carro dele, não fez esforço nenhum, sabe? Não colocou obstáculo nenhum. Vou, eu vou contigo. É seu sonho, irmão?
Pô, que legal,
contigo.
Cara.
Tô contigo.
Que bacana.
Ele me resgatou. É, lá atrás, quando eu fazia teatro, eu estava parado, parei com tudo. Ele que me resgatou, ele que confirmou, sabe? E eu vim aqui hoje. Então, tem acontecido milagres na minha vida. Eu lembro que uma ocasião, quando eu voltei a fazer, produzir, né, coisas do Chico Anísio e tal, eu parei diante da pia da minha cozinha e falei, meu Deus do céu, eu faço essas imitações há tantos anos e ninguém me vê. Ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Eu faço todos os dias, né, mas ninguém me vê. Aí, falei, Deus, poxa, dá essa ajuda aí. Não demorou uma semana, o Paulinho Serra me ligou. E eu falei, caramba, um artista me ligando? Eu nem acreditei quando ele me ligou. E aí me ligou e hoje aconteceu que eu estou aqui diante de você. Enfim, são pequenos milagres que vão acontecendo. E eu juro para você, há 2 anos atrás, eu nem imaginava estar diante de você.
Olha só.
Não imaginava isso, não. Não imaginava. Não, o pessoal da vila deve estar delirando, porque tem amigos lá que lembram de você no Muppet Babies.
Waka, waka, waka.
Isso aí, é isso, é isso. É igual... Caramba, aquela garotada, o Gonzo.
O animal, né?
O animal. Animal! Nossa! Muppet Babies. Aí depois a gente trocava de canal, botava no 4, do nada... Curtindo a Vida Doidado.
É.
E você lá, aquela voz.
Parece que foi ontem, né?
Parece que foi ontem.
Sabe por quê, né? Porque a vida passa rápido demais. Se você não parar um pouco para curtir a vida, quando vê, ela já passou.
Viram? Aproveitem a vida. Porque ela passa...
Rápido demais.
Demais.
Agora, o que me chamou a atenção foi na frente da pia da sua cozinha, né?
Foi, eu tava lavando louça.
Que detalhe, isso foi um detalhe importante, né?
Eu fui lavar louça.
Uhum.
Eu fui lavar louça, era umas 6 e pouca da tarde, aí eu fiz a minha oração. Falei, Deus, me ajuda, Deus. Pô, tá brabo para mim. Desempregado, porque foi no início da pandemia e tal, desempregado, mal, sem dinheiro, sem nada. A mulher quase me largando por causa disso. Daqui a pouco, eu falei, Deus, me ajuda. E do nada, Paulinho Serra me liga.
Pô, que legal, cara. Agora, sobre o professor Raimundo, é bonito isso que você falou. Agora, vamos deixar essa babaquice e começar a imitar o professor Raimundo.
Tá, eu vou fazer o seguinte.
O personagem principal mais famoso deles, porque meu dízimo. Que porra, esquece porra de
mas
dízimo.
Mas o personagem principal do Chico Anísio, todo mundo conhece. Eu quero divulgar o que os outros não conhecem. Tem um, todo mundo faz o professor Raimundo.
Faz aí um bem estranho aí, um bem daqueles... Que ele teve muitos personagens de uma temporada só,
estranhos,
né?
Estranhos, teve.
Porque não vingaram.
Lembra de mim? Albarde. Doutor, eu tenho cura.
Albarde?
Ou seja, nem você que é filho dele
eu
lembra.
Eu lembro do Albarde. O Albarde se apareceu 5 vezes, foi muito.
Né? Muito. O outro também que apareceu poucas vezes. Eu sou Paulo Getom. Eu não vou a Brasília, porque Brasília não é lugar
bom. Ele era o político, né?
É, político que não ia a Brasília, porque Brasília não é lugar bom de se morar. Se fosse, o Niemeyer morava lá, mas não mora. Enfim, outro personagem estranho que o Chico Anísio fez, que durou pouquíssimo. Zé Faxineiro.
Cara, esse eu não lembro.
Alô, eu sou o Zé. Alô? Aqui é o Zé. O Zé da Marli.
Era uma sátira que ele fazia com José Sarney, que era presidente.
Uhum.
A mulher do José Sarney era Marli Sarney. E o Chico criou o Zé Faxineiro, que era um faxineiro que ficava no escritório limpando as coisas. O telefone tocava quando o presidente não estava e, por coincidência, o nome dele era José.
Sim.
Era Zé. E quando o telefone tocava, a mulher dele falava, Zé, não atende não, que vai dar ruim, Zé. Não atende não.
Eu vou atender. Marli, eu tenho que atender.
Aí pegava o telefone. Aí...
Alô? Sou eu, Zé.
Quer dizer, o Zé é presidente.
Sim, sim.
E ele tratava de negócios internacionais com pessoas que ele...
Cara, não lembro. Que época foi isso?
85, talvez.
É, né?
85.
É, 85 era o Chico Anísio Show, né?
Chico Anísio Show.
É.
Chico Anísio Show.
Sim.
85. Vários personagens que passaram assim, que foram rápido.
Acontecia
o presidenciável.
Muito. Sim, eu lembro.
Francisco Sufrágio.
É.
Você foi eleito! Aí, loucura.
Sempre ele terminava olhando pra câmera, né?
É.
No meu governo!
É. Né? No meu governo!
É.
Doidão, ele não podia beber. Ele bebia, prometia coisa que não ia cumprir.
Sim. Professores terão salários de deputados.
É. E quando ele estava sóbrio, ele pedia para matar ele. Me matem se tem amor a mim, mas não me deixem ser presidente. Era uma loucura.
Caraca, bicho. Aí você vê como né, um cara extremamente bem-sucedido, né? Uhum. Tudo que ele fazia, quer dizer, quase tudo que ele fazia, na maioria das vezes, dava certo, né? Teatro, pintura, música, né?
É.
E, mas tinha coisas que ele... Dava uma bola fora também.
Dava, né? dava.
E também era uma quantidade muito grande, né?
Era.
De coisa, né?
Um personagem, ele acabava cobrindo o outro.
Sim.
Ele criou, por exemplo, Bozó. Daqui a pouco, do nada, vem o Coalhada.
É.
Engole o Bozó.
É. O Coalhada... Coalhada
é muito bom, cara.
Mas vem. Eu bato nas 11. Comigo é assim. Eu bigode, quando nós joga... Não, bigode!
Então, Coalhada. Depois faz o Coalhada, do nada vem o Painho.
É, Painho. Painho já não se conhece show, mas, né, em 80 e pouco, mais
80
ou menos.
E pouco. Aí
Painho, cobre... Painho foi o carro-chefe durante muito tempo.
Eu acho que é até hoje.
É, né?
É.
O que tinha de Painho, cara? Volta e meia falava assim, vi um pai de santo da Bahia. Painho foi inspirado em mim. Uns 5 falaram isso.
Falaram isso, Nilson?
É.
E quem foi realmente o inspirador do seu pai para fazer o Painho?
Cara, o Painho eu acho que é um... Como vários, né? Uhum. O Coalhada, ele retratava aquele jogador pereba, como a gente chamava, né? Um jogador ruim.
Uhum.
E que sempre nos times da terceira divisão, né? E, então era um apanhado daquele personagem. Então o Painho era o pai de santo, homossexual, baiano, que tinha
então,
dezenas deles.
Quem
né?
se encaixava nessas características...
Exatamente.
Era... O Painho.
Como o Justo Veríssimo, mesma coisa. Agora, sabe que tinham personagens que eram adaptados, né? Por exemplo, o Justo Veríssimo...
Ah, isso é interessante.
O Justo Veríssimo, ele era o Robolildo da época lá do início da TV.
Robonildo?
Robolildo, sei lá. Que era
eu não conheço.
Que era o político assumidamente corrupto.
Né? Nossa! Quer dizer, Robonildo é um nome bem infantil.
Totalmente, bem da época, né?
Bem da época, né? Porque os nomes na época, né?
Sim.
Eram de acordo com a característica do personagem.
E tinha essa coisa que eu acho que vinha da cultura do circo, do teatro de revista. Os próprios comediantes eram Anquito, era Oscarito, Vagareza, grande. Aliás, pesquisa essa galera, você que gosta de humor.
Por favor.
Você que gosta de humor, você tem que pesquisar esses grandes nomes do humor.
E principalmente você que faz comédia, que faz humor.
Exatamente.
Não adianta, cara. Você que trabalha... Quem trabalha com medicina conhece o pai da medicina.
Exatamente. Tem que pesquisar os
tem
grandes.
Tem que pesquisar.
Os que inventaram, né?
Os que inventaram.
Os que inventaram isso.
E não precisa ir lá fora. Vem aqui dentro, gente. Tem Chico Anísio, Zé Vasconcelos.
É.
Essa galera toda. Inclusive, o Niso conheceu essa galera toda. Conviveu. Cara, o Niso ficou no meio ali na escolinha.
Eu tive a honra, realmente. Isso aí foi um privilégio.
Zé Vasconcelos.
Pra um cara da minha geração.
Walter Dávila, Rogério Cardoso, Francisco Milani.
Nossa Senhora.
Uou!
É.
Uou! Cara, não sei como você conseguia.
Engraçado que na época, não que eu não desse valor, não é isso.
Você era jovem demais.
É, não tinha 20 e poucos, né? Mas mesmo assim, pô, eu trabalhei no Chico City com Jararaca.
Foi da dupla, Jararaca e Ratinho.
Os caras, eles dominavam na Rádio Nacional. Eles tinham um programa no horário nobre.
Eles trabalharam no PRK30?
Não, PRK30 era Lauro Borges e Castro Barbosa.
Eu já ouvi PRK30.
PRK30, vale YouTube. A pena você. Você tem na internet... Tem na internet, você não vai rir de nada. Porque era um outro tipo de humor.
Outro tipo de humor.
Outro ritmo. E com referência à época. O humor, ele é datado, né?
Datado.
O humor, ele brinca com a atualidade.
Mas eu posso te garantir que não vão rir de nada.
Mas é genial.
Mas não vão conseguir deixar de ouvir tudo.
Porque é muito genial. Inclusive, se você observar, tem muitas referências ali. Por exemplo, tem uma velha que o Castro Barbosa faz, que é o Velho Zuza.
Caramba, é verdade.
Porque esses caras foram os ídolos dele, né?
Foram.
Ele, quando meu pai estava começando, esses caras já eram consagrados.
Eram consagrados.
Já.
E a maior generosidade do seu pai, eu vejo lá, seu pai, desde o início, resgatava esses caras.
Sim.
Desde Chico City.
Sim, você vê, o Jararaca já era velhinho, cara.
Já era velho em Chico City.
Quando eles trouxeram para cá, falou, não, vamos botar o Jararaca aqui, não posso perder esse cara, né?
Cara.
Ele dizia uma coisa que era interessante também, que era, as pessoas falavam assim... Pô, Chico, você é bonito de ver isso que você acabou de falar.
Uhum.
Né? Você resgata o pessoal aí com muito talento, que está precisando e tal. Falou, não, com certeza. É gratificante, né? Mas quem ganha mais aqui sou eu.
É.
Porque eu tenho o Walter Dávila no meu elenco. Eu tenho o Brandão Filho no meu elenco. Né?
E hoje de manhã, por acaso, eu estava assistindo a Escolinha. E olha, vou te falar. Não ri, eu não ri de nada. Não ri.
Mas é bom até hoje.
Mas eu vou te falar. A entrega deles é uma coisa assim de louco. A entrega do ator, a verdade no personagem.
Sim.
Eles não saíam do personagem. A força do personagem. Às vezes era uma frase. Mas a Dona Bela, a Zezé Macedo,
sim,
se jogando no chão já com quase 80 anos.
Coitada, ela era de joelho, né? Ela ia...
isso aí.
Ah, ela ia ajoelhar.
Isso aí. Coitadinha. Mas, cara, a entrega deles. E você conseguir... Isso é uma aula.
É. Ali era a verdadeira escola do humor.
A,
né,
verdadeira escola do humor.
Ali era
porque, às vezes, você sobe num palco hoje, a gente que faz palco, a gente que faz comédia, stand-up e tal, show de humor... Às vezes você, porque a plateia fez uma gracinha qualquer que você te incomoda de alguma maneira, você consegue sair do tom, você já não está mais na mesma emoção. E eles não.
É, porque aquilo mexe contigo.
Mexe.
Né?
Mas eles parecem que eram inabaláveis. Eu vi o Zé Vasconcelos ao vivo. Eu vi
um gênio,
no YouTube. Ele num estúdio de televisão. Era ao vivo naquele momento. Não tinha gravação, sem corte. E ele dominando e explicando para a plateia e para quem estava em casa o que estava acontecendo e o que ia acontecer ali. E o cara genial, sem perder a emoção, independente da plateia estar vibrando ou não. Ele conseguia manter o personagem.
É.
Essa turma era uma turma que tinha muito a ensinar. E tem muito a ensinar, porque graças a Deus a gente tem registro deles aí.
É o pessoal que veio do rádio, né? O rádio foi uma escola espetacular.
O rádio foi, né?
E o teatro de revista também, né?
Uhum.
Que era como se fosse um show de variedades e tal. E é uma escola, assim, cara. Que o pessoal casca grossa mesmo, né?
Agora me diga uma coisa, Anísio. Como é que era você na escola? Porque eu fico imaginando
na escola?
Você, filho do Chico Anísio, deveria ser uma perturbação. A garotada o tempo todo te pedindo pra... Como é que era, Anísio?
Bom, pra começar, como aluno, era um desastre, né? Não, o único lugar que eu me dei bem como aluno foi na escolinha do professor Raimundo. Lá eu era o melhor aluno. Até que foi por isso que o meu pai me deu aquele personagem e falou: vamos ver se ele aprende alguma coisa, né? Porque
boa.
Eu dei muito trabalho para os meus pais na escola. Eu repeti a sexta série duas vezes.
Nossa.
Sexta série do fundamental?
Aham, uhum, sei.
Repeti, fiz de novo. Uhum. E consegui repetir de novo. Isso é um feito para poucos, né?
Eu imagino as professoras, seu pai sendo um gênio, você
não,
é tão burro.
O pessoal falava exatamente isso. Cara, como é que teu pai é tão inteligente, você é um cara burro, né? Depois eu me achava burro, né? Isso foi, inclusive, para minha autoestima, uhum, foi péssimo.
Claro,
né?
Claro.
Depois comecei a falar, peraí, eu não sou burro, cara. Eu tinha realmente um problema ali de cognição, de...
Não te interessava.
Não me interessava e concentração. Eu não era bagunceiro, mas eu não me concentrava, uhum, nas aulas, uhum, sabe? E foi bem difícil, assim. Mas sim, era a garotada no recreio, naquela época. Imagina, meu pai, porra.
E você começou a fazer dublagem naquela época?
Não, comecei em 83, já tinha 19 anos.
19 anos.
Sim.
O pessoal não ficava te perturbando, não? Faz de novo aquela voz.
Não, porque já não... Eu fugi
não
da escola, né?
Não na escola.
Não, eu fugi da escola. Porque aí, quando teve esse feito aí que eu consegui,
uhum,
eu fui pro fazer supletivo no Pinheirão, o famoso Pinheiro Guimarães.
Pinheiro Guimarães.
Sim, que era um supletivo famoso, pagou,
colégio
passou.
Colégio de corpo e alma.
É, pagou, passou. Uhum. Me lembro que a gente recebeu um memorando uma vez da escola, uhum, da direção, falando: gostaríamos que vocês estivessem em dia com as mensalidades para você poder seguir aqui o seu... Nas entrelinhas, se você pagar, a gente...
Tudo certo.
E eu consegui fugir do Pinheiro Guimarães. Porque comecei a fazer teatro. Falei, bicho, era noite.
Uhum.
Falei, porra, cara. E eu, sinceramente, se eu tenho um arrependimento na vida, foi não
ter estudado.
Não ter estudado, porque a gente vive num país onde muita gente quer estudar,
uhum, uhum,
e não estuda porque não tem condição.
Uhum.
E eu tive toda a condição financeira de, uhum, estudar e fugir da escola porque é chato. Não consegui acompanhar e tal. Isso aí
foi legal. Eu acredito que você estava à frente.
Será?
Eu acho. Eu acho sim. E não é puxar saquismo, não. Eu acho que você estava à frente porque o colégio realmente... É desinteressante.
Cara, eu costumo dizer que...
Pelo menos na nossa época
o sistema
era.
Não, ainda é.
Ainda
o sistema acadêmico é totalmente falho. Eu não sei como o ser humano evoluiu tanto e continua com esse sistema acadêmico horroroso que faz as crianças odiar a escola, né? Em matérias totalmente inúteis.
Meu óculos quebrou. Quando eu cheguei, meu óculos quebrou. E eu estava tentando consertar imaginando uma raiz quadrada. Como é que é potência de x?
Pois é.
Nunca usei essas porcarias para nada.
Não, porque eles falam assim, não.
Na prática.
Porque esse tipo de matéria ajuda no cognitivo, faz você trabalhar o seu cérebro. Mas eu acho que tem outras coisas mais úteis. Né? Tem matemática, português, matemática até um ponto, né?
Até um ponto.
Agora, quer ser economista? Vai em frente. Biologia. Quer ser médico? Vai fazer biologia.
Uhum.
Né? Não tem sentido, cara.
Não tem.
Fala uma coisa chata, desinteressante.
Pra que que eu quero aprender sobre os rios do afluente do Amazonas?
Exatamente, cara. Vai no basicão.
É.
Eu acho que devia ensinar, sabe o quê? Culinária, mecânica de carro, sabe?
Defesa pessoal.
Exatamente. Coisas que você realmente vai utilizar na vida.
Eu acho que a gente tem que aprender, pelo menos, todo homem tem que saber dirigir, se defender, né? Essas coisas básicas.
Uhum.
E na escola não ensina nada disso.
Não.
Resolver problemas reais, mudar a nossa mentalidade, porque a gente na escola é treinado, o Luan me ensinou, o Luan que estava me ensinando, inclusive, ontem, a gente na escola é treinado para ser empregado, para cumprir 8 horas trabalhadas.
Sim.
A gente não é treinado para ser empreendedor.
Exatamente.
A gente não é treinado para ser livre. Não. A gente é treinado para cumprir. O próprio colégio já cumpre o horário, a carga horária já é um treinamento para o trabalho.
Exatamente.
E não para a produção.
Totalmente desestimulante.
Não.
E esse horário, 7 da manhã, cara? Qual é a criança que vai sair de casa, acordar às 6 e vai chegar feliz numa escola às 7 da manhã?
Eu com quase 50 anos não saio.
Eu gosto de acordar tarde também.
Imagina uma criança.
É, cara.
Não,
e para fazer aquilo, né? Não é 7 da manhã para ir para um parque. Não é para você fazer a coisa mais chata da vida.
A diversão no colégio é só as meninas.
Sim.
Pelo menos na nossa época. Era ver as menininhas e tal, aquela paixãozinha que você tinha. Isso aí que era divertido.
Sim.
O pátio, conversar com a rapaziada. Agora, a sala de aula.
É muito chato.
É muito chato.
Muito.
Então quer dizer que você só se destacou na sala da escolinha?
Nossa, eu fui muito problemático, cara. Mas pelo menos ali eu posso dizer que eu fui o melhor.
Você foi o melhor,
né?
Com certeza, com certeza. Época de ouro, Niso. Olha, época maravilhosa.
Isso aí realmente é...
Você sabe que na minha época de colégio, quando eu estudava, eu tinha um sério problema. O seu pai estava em alta, né? Em alta mesmo. E eu não tinha um dia que eu não fosse pro pátio da escola e que nos juntasse todo o colégio, todo... em volta de mim, e todos ficavam pedindo um personagem. Faz o Brazuca, faz o Pantaleão. Era maravilhoso.
Imagino.
Eu era famoso ali na escola.
Imagino.
No meu colégio eu era famoso. Era muito bom.
Era popular, né?
Era popular.
Como a gente fala, né?
Era popular.
Ai, que maravilha.
Era popular.
Além disso, o que você faz? Você vive de humor hoje em dia?
Não, hoje em dia eu tô tentando viver de humor. Né? Eu fiquei desempregado na pandemia e, a partir dali, eu passei a viver do que eu faço no humor e como ajudante de pedreiro aqui, como ajudante de pedreiro ali, fazendo uma coisa aqui, fazendo um bico ali. E no humor, à noite, eu faço os meus stand-ups, comedy e tal. A minha vida tem sido isso, por enquanto. Por enquanto tem sido isso.
É, cara.
Eu tenho vivido.
Cara, vai em frente. Os sonhos estão aí pra...
Sabe que eu comecei aos 45 do primeiro tempo. Com 45 anos foi que eu fui descoberto na internet e tal, que deu aquele boom. Então eu tenho mais 45 para fechar legal. Então até os 90 anos eu acho
que
eu vou bem.
Meio que quase no meio, né?
Tô no meio.
É.
Tô no meio. Eu vou, com 90 anos eu morro. Isso é certo. Eu não vou nem antes nem depois.
Com sorte, né?
Eu acho. espero. Mas a vida saudável que eu levo, eu acho que eu chego, pelo menos até os 70 eu chego.
Não, vai mais.
E eu quero. Qual é o meu sonho, meu objetivo? E digo para você que é verdade. Eu quero muito ser um grande comediante.
Uhum.
Mas eu também quero que essa minha geração, a geração que veio depois da minha, né, essa galera mais jovem que não conheceu o trabalho do Chico, conheçam.
Isso é muito importante, cara.
Porque, cara, depois que ele morreu, ficou meio que apagado, ficou meio que esquecido.
Eu te falo, inclusive aproveito até para te agradecer aqui isso, porque tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio.
Não sabe.
Isso não pode acontecer.
Não pode.
Isso não pode acontecer.
Cara. Não pode, cara.
Porque eu te falo assim, sem a menor banca, tem gente que diz que eu sou pretencioso. Cara, ele tá entre os 10 melhores comediantes do mundo, eu acho.
Eu tenho certeza.
Cara, incluindo Chaplin, nesse naipe, assim.
Uhum. Eu tenho certeza.
Tem uma frase sensacional dele, eu falei, pô, rapaz, o pessoal enche tanta bola do Chaplin aí, Chaplin, porra, tinha um personagem, né? Ele falou, meu filho, o Chaplin ganhou o mundo com um personagem. Eu tive que inventar 200 para conseguir ter algum destaque.
É, como dizem, todos falam, é porque ele nasceu no país errado.
É.
Agora eu vou te falar.
O seu... Agora, se tivesse nascido lá fora, será que ele teria esquecido o tênis? Sabe a história do tênis, né? Sei, que ele esqueceu o tênis e tal, aí foi em casa pegar. Uhum. E minha tia, a Lupe, tava indo fazer um teste na Rádio Guanabara e falou, vamos lá fazer o teste comigo? Ah, vamos embora. Não foi pra pelada, mas foi lá e se empregou, primeiro emprego dele como artista, né?
Isso.
Mas eu acho que ele... falar?
Não, eu acho que ele não teria esquecido o tênis. O tênis ele não teria esquecido, não. Mas alguma coisa ia acontecer. Porque não tem como um talento como ele foi... ficar encoberto muito tempo. Não teria como. O Chico Anísio, ele é, de fato, o maior ator do mundo, na
minha
opinião.
Cara, ninguém fez o que ele fez.
Ninguém fez o que ele fez.
Eu estudo comédia há anos, nunca vi ninguém fazer o que ele fez.
E, assim, e outra coisa, Anísio. É covardia a garotada não conhecer o Chico. Porque todo o país conhece seus ídolos. Todos os países. Sabe? A Inglaterra tem o Chaplin.
Uhum.
Né? Estados Unidos tem o Bill Cosby, tem os caras lá da antiga. Até o Jerry Lewis.
Sim.
Tal. E o Brasil não cultiva seus ídolos. Quer saber? Não leva 5, 6 anos para ninguém mais saber quem foi Pelé aqui no Brasil.
Cara, não duvido. Pra você ter uma ideia, assim, eu vou fazer uma comparação.
E o mundo vai continuar adorando
uma comparação, assim, né? Cara, você fica fora do ar 3 meses... já não é a mesma coisa.
Não é a mesma
coisa.
Você
tá fazendo uma novela. Nossa, você vira o rei. Uhum. Todo mundo te para na rua, pede pra tirar foto, autógrafo. É. Você fica 3, 4 meses fora do ar, você já sente a diferença.
Uhum. Sente.
É muito louco, né?
Não, é loucura. Eu não sei se isso é cultural, mas é loucura. É loucura. Agora, o teu pai, ele ficou um tempo fora da televisão.
Ficou.
Mas ele nunca deixou de ser o Chico Anísio.
Sim.
Nunca.
É, porque ele conseguiu o que ele conseguiu, cara.
Então temos que valorizar isso. Cara, eu estive em Maranguape. Eu estive na casa em que ele nasceu.
Sim.
E chegando lá, eu conversei com o secretário de Cultura. Falei, cara, é inaceitável o pessoal daqui de Maranguape não conhecer direito o Chico. Como assim, cara? Sabe? O pessoal jovem.
Sim.
A juventude. Você fala, sim. Chico Anísio, quem foi? Eu participei de uma enquete lá, uma brincadeira, o cara perguntou, tenta descobrir quem é esse personagem. Eu botei a imagem do Painho. Quem é esse personagem? O nome dele é Baiano? O nome dele é Painho? Ou o nome dele é Papaizinho? 100% foi o Papaizinho.
É.
Como assim, cara?
É, essa geração mais nova é a escolinha. Conhece o professor Raimundo.
Conhece o professor Raimundo.
Não tem ideia da dimensão do...
Não tem ideia. Não e tem. É por isso que eu não faço o professor Raimundo. Ele já conhece. Eu quero fazer os outros. Fazer, né? Eu quero fazer os outros que eles não conhecem.
Sabe fazer a voz? A voz você sabe, lógico.
Eu não faço a voz do Raimundo, não faço. Numa outra ocasião, eu talvez... Eu não sei fazer
a voz. É ridículo isso, velho.
É, eu não sei fazer o Raimundo.
Claro que sabe, pô. Não. Você faz o Albarde, que apareceu 3 vezes.
Uhum. E é isso, sabe? Eu acho que tem que ser divulgado todos os outros personagens.
Sim.
Pelo menos os clássicos.
Não, e tem na internet, programas inteiros.
Tem, cara. Na internet.
Tem.
E não é só isso. É pra quem quer ser ator, o time da piada... Não precisa só ver o Chico Anísio como comediante fazendo personagens, não. Chico Anísio no palco. Ele engole qualquer comediante.
Tem aqueles LPs, aqueles discos dele?
Tem.
Tem inteirinho na internet.
Tem inteirinho.
É genial demais, cara. Que era um outro tipo de stand-up. Era stand-up, mas era diferente.
É diferente.
Eram monólogos que ele fazia.
Uhum.
E olha só, cara, acompanhei, fazia, ia nas turnês com ele, via todo dia. Era igual todo dia.
Era igual
todo dia. Ele conseguia fazer... igual todo dia. Volta e meia ele tinha botava um caco, assim, um improviso, mas depois ele mantinha, né? Uhum. Mas era igual, não tinha improviso, não tinha, o ritmo era todo igual, era impressionante, cara.
Por isso que quando eu conto, brincando com os meus amigos, o cosmonauta, a história do cosmonauta...
O foguete brasileiro,
eu faço exatamente como o Chico fazia. Porque, cara, era isso que me admirava no Chico, que me admira no Chico. A consistência da obra, sabe? A qualidade do que ele fazia.
Sim.
O texto decorado, sabe? Não brincar com a plateia. Do tipo o quê? O que eu quero dizer? Não brincar com a plateia. Você pagou para assistir o show do Chico Anísio. ele entregava 99% de show, 100% de texto.
Sim.
Ele entregava. Valia a pena o que você pagou cada centavo. Eu fui a dois shows dele. E valeu a pena, porque eu fui lá e ele me entregou o produto inteiro.
Sim, sim.
Sabe? Não tem essa, não tem brincadeirinha. Vou fazer... Não é crítica. Vou fazer aqui 5 minutos de... Sei lá, vou ficar pulando aqui no palco para mais 10 minutinhos. Agora eu vou entrar no texto.
Não, era o show certo mesmo.
Show,
né?
Certo. Show. Show.
Exatamente. Né? Ele falava uma frase sensacional. Ator que não decora é o mesmo que cantor que não afina.
Uau.
Você não precisa ser um Pavarotti. Mas você tem que afinar.
Uau, uau.
No mínimo tem que afinar. Pode até não ter carisma.
É.
Mas vai se propor a cantar? Tem que afinar. Então, bicho, decorar o texto é uma coisa burocrática.
É burocrático.
Qualquer um decora. Você pode ter mais dificuldade, né? Mas decorar ali, você decora, cara. Então, ator que não decora, meu amigo, não dá pra mim.
E como é que era o estúdio, as gravações do seu pai? Como é que ele fazia?
Cara, era uma coisa, assim, inacreditável. Porque ele não decorava.
Uh-huh.
E ele... Olha só, ele não decorava, pra você ver como era, né? Muitas coisas ali não era ele que escrevia.
Uhum.
Ele sempre teve uma equipe enorme, sabia delegar muito bem. Uhum. Então ele entrava no estúdio com o texto na mão e dava uma passada, né? Como a gente fala, uma ensaiadinha. Depois dava uma outra para as câmeras e gravava.
Assim.
Sendo que ele era o principal na cena e todas as piadas eram dele e fazia assim, cara.
Que doideira.
Não decorava, assim, não ficava em casa lendo texto.
E ele não ficava treinando voz?
Nunca vi isso. Porque eu ia te perguntar uma coisa, né?
Uhum.
É, imitação é treino.
É.
Né?
É.
Imitação é treino.
É treino.
Você, né, acha a voz, não sei, às vezes sai do nariz, sai daqui, sai daqui, né?
É.
Mas você vai treinando e você vai achando aí os seus registros e tal. Eu nunca vi, cara, ele em casa no espelho, testando voz, vendo o bigode, nada disso.
Nada disso.
Chegava e fazia.
Chegava e fazia.
É.
Você sabe que quando eu comecei a ver o Chico Anísio, eu fazia o quê? Eu ficava olhando para a televisão e ficava vendo... A minha técnica é essa, vou até contar um segredinho. Eu ficava vendo como era a máscara facial dele. Eu, com 5 anos, eu ficava vendo. Quando era o Coalhada... E eu fazia mímica. Eu não fazia as vozes. Eu ficava olhando ele fazer e ficava... Ah, a boca é assim e tal. Quando chegava no Silva...
Chegava bem sujinho assim, eu já... É o Silva que vai falar. Já sei que vai sair uma vozinha assim.
Aí eu vinha. Eu sabia fazer as vozes pela face dele. Eu fiquei tão bom nisso, de observar o Chico, que quando passava aquele comercial na Globo... E agora com vocês, Chico Anísio Show, vem novos personagens. Aí falava os nomes. Uhum. Eu já sabia qual era a voz de cada um.
Pela cara.
Pela cara. Pela máscara.
Porque muitas vozes ele adaptava, né?
Adaptava.
Você fez o Albarde. O Albarde era praticamente o Bozó.
Praticamente o Bozó.
É, exatamente.
Mesmo a minha voz.
É. O Zé Alberto Zé é praticamente o Painho.
É, exatamente.
Né?
Exatamente. Ele ia... Você sabe que muitos eram imitação, né? O Pantaleão, por exemplo, era o Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga.
O que você falou, o Paulo Geton, que era a mesma voz do Jean-Pierre, era o Silveira Sampaio.
É, Silveira Sampaio.
É, Silveira Sampaio, ele falava desse jeito, assim. Yeah. Era um jeito muito da época também, né? Muitos atores falavam desse jeito, assim. Né?
Você conheceu o Silveira Sampaio?
Não, só de ouvir falar. E eu achei uma época também um CD dele fazendo um tipo um stand-up, mas era bem sofisticado.
Sabe o que?
Era bem, falava muito de política, falava de Itamaraty, falava de diplomatas, era uma coisa bem...
Bem sofisticada.
É.
Engraçado que eu sei que a esposa do Silveira Sampaio, né, na época, quando ele morreu, ela ficava vendo o Chico Anísio fazer o Jean-Pierre e ela se emocionava porque trazia a ela a memória do Silveira Sampaio.
Imagino.
Olha que loucura.
Imagino.
Olha que loucura.
E ele começou como imitador, né? Meu pai começou como imitador.
Eu queria ter visto isso.
Imagina só.
Eu queria ter
visto. Ele fazia programa de calouro, né? Ele ganhou tantos programas de calouro que ele foi proibido de participar.
Como assim, Nilson?
Não deixavam mais participar.
Não, me explica isso.
Ele ganhava todos. Chegou uma hora e falou, esse rapaz não dá mais, porque ele vem aqui, ele ganha tudo e não dá mais. Tem que dar chance para outros, né? Já ficou chato isso aqui. Ele teve que vir aqui para São Paulo para fazer os programas daqui.
Uhum.
Porque no Rio já não
aceitava mais.
Inclusive, tem uma história interessante que ele fazendo lá o programa do Renato Mursi, que chamava Papel Carbono.
Papel Carbono.
Quem não sabe, Papel Carbono era uma folha que você colocava pra você fazer cópia. Uhum. Você colocava uma folha, aí botava uma folha, que era o papel carbono, no meio.
Isso.
E botava outra atrás. E conforme você ia datilografando, ele tinha uma tinta, né? Uhum, que você já, fazia, já saía com uma cópia. Yeah. Né? Yeah. Então, era Papel Carbono era um programa de imitações. Só de imitações. Uhum. De cantores, de atores, de comediantes, uhum, e tal. Ele foi no Papel Carbono e ficou no final. Final ficou entre ele e um cara que imitava um caminhão subindo a ladeira. Ele falou, não posso perder para esse cara.
Não pode.
Pô, eu vim aqui, fiz 15 imitações e vi um cara que imita um caminhão subindo a ladeira com total perfeição.
Uhum.
Eu não vou perder para esse cara. Aí no final o Renato Mussi falou, bom, agora temos aqui os dois últimos finalistas. E para a gente fazer um julgamento, cada um vai ter que imitar uma coisa que não imitou antes.
Uhum.
Meu pai veio lá com algum personagem, algum político, sei lá quem. Uhum. E o cara falou assim, vou imitar agora um gato e uma gata dando uma furunfada. Calma! quase tiraram do ar, né? Imagina isso em 1950, 1948, né?
Eu imagino, cara.
Aí perdeu. Foi nessa que...
O Chico perdeu?
Não, não. O cara foi desclassificado, né?
O Chico deu sorte.
É.
Deu sorte, porque eu participei uma vez do programa antes do Se Vira nos 30, era o TV Penetra no Faustão, e eu perdi para um peixinho no aquário.
Porra! Como sabe, é que era o cara fazendo...
Só isso, é.
É.
Juro. Fiquei o dia todo na fila, quando chegou a minha vez, na minha frente uma menina, na verdade foi uma menina, na minha frente uma menina, vai fazer o quê? Peixinho no aquário, faz aí para eu ver. A menina fez... Tá bom, pode passar, vamos gravar. Grava o peixinho no aquário dela. E você, rapaz, vai fazer o quê? Não, eu vou fazer o Chico Anísio. Não, o Chico Anísio qualquer um faz. Não, querido, deixa eu fazer. Não. Deixa eu mostrar. Não vai mostrar, não. Não faz, acabou, não dá.
Isso no Faustão?
Foi na produção dele, há muitos anos.
Ah, na produção antes, né?
Antes. E eu tinha 13 anos. Eu tava na fila, fiquei o dia todo na fila, lá na Lagoa.
Sim,
Rio de Janeiro, na Lagoa. Fiquei o dia todo... E não me deixaram fazer, simplesmente disseram não. Na semana seguinte foi o peixinho no aquário e um senhor fez o Chico Anísio.
Sacanagem.
Muita. Mas não foi a primeira. Não
isso
foi,
é sacanagem.
Essa não foi a última. A pior de todas foi pela rádio Roquete Pinto. Eu não queria falar o nome da rádio, mas já falei. Acho que também não tem problema. Não foi a rádio, foi um programa da rádio na época que eu fui lá para fazer Chico Anísio. Aí levei uma fita e tal, botei no para o cara ouvir, o cara ouviu uma. Falei, isso aí é o quê? É o Paim ou é a Neide Taubaté? Falei, é a Neide Taubaté. Falei, não tá igual, não. Isso aí quem é? O Coalhada? Uhum, tá parecendo a Zambuja, não tá legal, não. Não dá não, querido, não dá não. Ok, beleza, não dá. Eu saí de lá chorando.
Imagino.
Porque eu sabia que tava bom.
Imagino.
Fui para casa, o tempo passou. Luan... me resgatou, Paulinho Serra me descobriu, fui para a Praça é Nossa, fiz homenagem ao Chico Anísio, 15 dias depois a Rádio Roquete Pinto me ligou. Dá uma entrevista para a gente, porque você é o melhor imitador do Chico Anísio que a gente já viu, não tem ninguém igual. E eu faço sim. A minha vontade era dizer, eu estive aí há quase 30 anos atrás e vocês disseram que eu era ruim. E agora eu sou o melhor?
Você não falou, não?
Não.
Ah, eu falava.
Anísio, eu quero ser igual a você quando eu crescer, mas eu ainda não sou.
Meu pai foi mandado embora da Rádio Guanabara pelo Dias Gomes, grande autor de novela, que era o diretor artístico. Anos depois, meu pai, já Chico Anísio, falou, Dias, você não lembra que você me demitiu? Falou, eu te demiti? Como eu vou te demitir? Você me demitiu. Eu fui demitido por você. Não imagina, Chico, isso aí, você está maluco. Falou, Dias, olha só, você naquele dia demitiu 10. Você não ia lembrar de mim. Mas eu fui um dos 10, eu não esqueci.
Nossa.
Né?
Nossa.
Mas todos esses caras, Beatles, todos eles passaram por isso. Não, isso não vai pegar.
É.
Né?
Uhum.
Jesus Cristo.
Passou por isso?
Falará, isso aí não dura 3 meses, pô. Aqueles Caifás, aqueles filha da puta lá.
É.
Isso aí não dura, o cara tá aí até hoje, velho.
Até hoje.
Começou com 12, né?
É verdade.
Sem internet.
Sim.
Né?
E o tá teu aí... pai também.
É.
Teu pai seguiu a linha de Cristo.
Exatamente.
Sem internet. E é o maior. Maior de todos.
Agora, vamos fazer um duelo aqui?
Vamos.
Que eu sei que eu vou perder.
Não vai, não.
Tá, vou sim. Vamos lá. Pô, bom. Sucedeu em 1927. Estava na floresta, daqui a pouco me aparece um bicho todo pintado, amarelo, com os olhos verdes. Era uma onça, seu Pantaleão. Não, Pedro, bora sua mãe. Vai lá agora, Pantaleão.
Me aconteceu o seguinte, eu estava no meio do mato, aí vem uma onça, eu falei, essa onça tá danada. Eu falei, vou dar um tiro nessa onça, que atrás dela tinha uma jaguatirica. Eu peguei minha espingarda, puxei, dei um tiro só. Para pegar nas duas, só tinha uma bala. Aí eu peguei um facão que tava do lado, joguei juntinho. Cortei a bala no meio, no ar, e pegou nas duas. É mentira, terra!
Verdade!
Ah, coisa linda, coisa linda. Pô,
é sensacional, cara.
Coisa linda.
E qual é o teu tipo preferido dele? Personagem preferido?
Eu não... Eu gosto de...
Tá vendo? Nessa sentada foi quase o professor Raimundo. Você não vai dizer que não sabe fazer... Não.
Não.
Mas enfim, fala aí, qual é o personagem preferido dele?
Uma época foi o Alberto Roberto, outra época foi o Painho. Hoje voltou a ser o Painho. Há um tempo atrás era o Coalhada, mas hoje voltou a ser o Painho. Eu gosto muito do Painho. O
Painho é muito bom mesmo.
O Painho é maravilhoso, é uma voz fácil de se fazer.
Uhum.
É uma voz que é só eu descansar.
É verdade, é só nessa coisa meio molenga, né?
É. Inclusive... eu tô é morta.
É tô guardando nos quartos, né?
É, a voz do Painho é tipo assim, é como se eu quisesse deitar e não querer levantar.
É verdade.
Sabe? Não tem dificuldade nenhuma.
Uhum.
Como dizia o Chico, difícil é fazer o popó.
É, e o de popó. Fato. Ele teve muito problema com a zambuja, né? O zambuja, o otorrino dele, proibiu ele de fazer o zambuja.
O zambuja é perigoso.
É. Agora, não sei como ele aguentava fazer o professor Raimundo, cara.
Cara, eu também não sei.
Eu fiz uma peça agora que eu fazia o professor Raimundo.
Uhum.
E, cara, chegou uma hora assim que foram 4 apresentações, 2 em cada dia. Falei, chegou uma hora que eu já não tinha mais de onde tirar.
É, cara. Porque você fez o professor Raimundo do início de carreira dele. Aquele professor Raimundo rouco, rouco, rouco do início da carreira. Que é o que a maioria faz. Do final da carreira, não era o rouco mais. Era só o grave.
É, pode... mas tinha.
Esse é o antigo.
Não, mas na escolinha tinha...
Esse é o antigo.
É, mas na escolinha ele era essa voz, assim, não
é? Mas é, mas ele usava o grave dele.
Uhum.
Pouco a garganta. Eu dava pra perceber isso. Era mais o grave. Faziam aquelas bolinhas da voz.
Uhum.
Que ninguém faz isso, só o Chico
mesmo
fazia.
Assim, cara, tem que ter...
Agora,
devia ser muito calejado já.
Né? Deveria. Agora, o popó, eu acho o popó mais difícil. O
popó é foda.
Era mais quase não sai.
Uhum.
Tem que fazer um esforço para ela subir.
É.
Jota, vai para lá, cadê minha tuba?
Essa voz é difícil.
É difícil.
Fininha e tal.
Quase enjoada.
Quase nada de voz.
Essa é difícil.
Você sabe que o professor Raimundo, quer dizer, na verdade não, né? Ele fazia um programa na rádio chamado A Lira de Chopotó. Bem nome de...
A
Lira de Chopotó. Que é bem coisa da época, né? Bem
novo. Caramba!
E ele fazia um maestro com a voz do professor Raimundo. E ele tinha 18 anos nessa época.
Uhum.
E meu pai, com 18 anos, ele parecia que tinha 14.
Uhum.
Né? Inclusive, cinema, ele não era barrado no cinema, porque ninguém acreditava quando que ele já era maior de idade com a cara que ele tinha.
Uhum.
E teve um dia que foi uma senhorinha que não saía de casa pra nada e só foi lá na rádio conhecer o era o maestro... Esqueci o nome. Era um nome desses engraçado também, uhum. Né? E aí chega ele, né? E rádio tinha essa magia, né? Você não, né? Você imaginava aqueles atores, aquelas vozes, do jeito que você queria, como ler um livro, né?
Né?
Você cria aquele personagem, né? E certamente ela imaginava um senhor muito distinto, né? Daqui a pouco vem o meu pai e ela falou: é isso?
Que coisa maravilhosa. Não, mas de fato. O seu pai, a voz dele não combinava com ele, principalmente quando ele era menino, né?
Sim.
Eu vi uma cena dele com a sua madrasta, né? A primeira esposa dele, a mãe do Lug.
A Nancy. Nancy Vanderlei, cara, que comediante.
Cara, o que eu vi dela,
porra.
Eu fiquei assustado.
E ela ensinou muito a ele, viu?
Ela engolia o Chico.
Ela era foda.
Nessa cena...
Aliás, o Lug, meu irmão, aliás, eu não sou o seu boneco, tá? O seu boneco é meu irmão, o Lug. Ele pegou a melhor genética, cara. Porque ele pegou, né? A genética do Chico Anísio com a Nancy Vanderlei.
Nossa, mãe.
Ela era terrível.
Nossa.
Ela era a primeira atriz do Silveira Sampaio.
Cara, eu fiquei encantado com ela.
Era foda.
Eu vi ela em cena. Ela, Oscarito... Foi o Oscarito? Não, não foi o Oscarito, não. Foi um outro comediante. E o Chico Anísio. Em que eles faziam um par de médicos, um casal de médicos. E que ela dava um diagnóstico e ele dava outro. Dava um diagnóstico e ele dava outro. Ficou esse jogo,
uhum.
Esse joguinho. É esquizofrenia, ela não é, é isso, é ansiedade. Tá. Ficava esse jogo. E a voz que o Chico Anísio fazia ali era uma voz que arranhava demais. Arranhava muito. Eu acho até que depois que ele ficou mais velho, ele entendeu a técnica e diminuiu esse arranhar no Raimundo. Mas no início, arranhava muito, muita coisa.
Uhum. Sim.
E o Azambuja, então?
No Azambuja foi problemático.
Assim, o Azambuja é problemático.
É, porque ele é todo na garganta.
É todinho.
Né? Ele é todo aqui.
Não
né?
dá.
É.
Mas no dia inteiro fazendo aquilo, meu
não,
Deus
não, não, meu irmão, não dá. Aí é melhor você usar apenas o sotaque.
Uhum. Ao invés de fazer o Azambuja, você faz sotaque e fica parecido.
É. Né? Não, ele gravava assim... O esquema era o seguinte, eram quatro personagens por dia, cada um gravando três, quatro esquetes. Né?
Aham. Uhum.
E ele ia na ordem da maquiagem, né? Começava o que tinha menos maquiagem, sempre, tanto que o velho Zuz era sempre o último. Né?
Entendi.
E então, cara, era uma demanda ali era desgastante.
Assim. Agora, uma voz que sempre me encantou foi da Salomé.
É, Salomé era... E foi o carro-chefe durante...
Foi o carro-chefe.
E foi o único show que ele fez de personagem... Foi a Salomé quando o presidente Figueiredo, que ela falava com o presidente, né?
Falava com o presidente.
E contratou ele para fazer um show ao vivo lá no Planalto. E ele de Salomé. Foi a única vez que ele entrou no palco como personagem.
Cara, eu achava
caracterizado.
Achava aquela voz fantástica. É.
Bah, Salomé, de Passo Fundo, né? Era muito bom.
Cadê? Esse guri tá aí. Pra esse guri, seu tremendo sucesso, só falta sucesso, né? Porque tremendo ele já tá.
Achava fantástico.
Você sabe por que Salomé? Porque na Bíblia, Salomé cortou a cabeça, cara, de João Batista.
Que gênio.
Trouxe numa bandeja, né?
Que gênio.
Por isso que ele falava, ou faço a cabeça de João Batista, ou não me chamo Salomé.
Cara, que gênio.
É.
Que gênio.
Incrível, né?
E eu só sei porque eu ouvi você falar num podcast. Por isso que eu falei que eu sei. Eu dei um admitido agora. Aprendi
não,
contigo.
Não importa se eu te quando vi. Você aprendeu.
Eu
você
te
sabe.
Eu não ouvi você falando num podcast.
É.
Cara, que loucura.
Curioso, né?
Não, quer dizer... Mais uma aula para os comediantes.
Não, e bem subliminar, né? Uma coisa assim que, né? Ficava bem ali.
O presidente João Batista.
Sim.
Ela era Salomé, que trazia a cabeça dele e entregava para o povo.
Exatamente. E o bordão, né? Ou faço a cabeça de João Batista.
Ou não me chamo Salomé.
A Salomé era professora do Figueiredo.
Era professora dele.
Foi professora na infância dele.
Aham.
Uhum. Entendeu?
Olha que doideira.
É, muito louco, cara.
Que doideira. Que coisa maravilhosa.
Ele às vezes gravava de tarde para ir à noite, né? Para pegar a atualidade.
Ele gravava de tarde para ir à noite.
Exatamente, para pegar a atualidade.
É como hoje, né? Que a gente quer pegar né, pega uma notícia.
Sim.
Mas agora é muito mais fácil. Porque você tem tudo à mão. Né?
Vem cá, no seu stand-up você faz só Chico Anísio ou faz normal também? Faz?
Agora eu vou passar a fazer Chico Anísio. Eu nunca fiz Chico Anísio no meu stand-up, não.
Ah, interessante. Pô, faz uma mesclagem aí, cara.
Nunca fiz. Eu vim aqui, Niso, pedir a sua autorização. Pra eu fazer os personagens do seu pai.
Para com isso, cara.
Olha pra câmera e diga isso pro povo.
Você está autorizado o Biano Souza... É Souza ou De Souza?
De Souza.
Biano De Souza fazer os personagens do meu pai, ou seja, faturar em cima do meu pai. Não, isso é uma grande homenagem. Obrigado. Eu nunca entendi as pessoas que se ofendem quando são imitadas. Porque se você está sendo imitado, é que você está sendo notado.
É.
Entendeu? E vai ter a crítica, não adianta.
Não adianta, não adianta.
O moço tem que criticar, você tem que cutucar.
Tem.
Então
tem.
O cara vai pegar ali o que é, né,
é.
De pior, né, é. Da pessoa é. Pra poder fazer graça, pô.
E os personagens do Chico Anísio não precisam inventar.
Exatamente.
Eles já existem.
Exatamente. Já vem pronto, né?
Já vieram prontos. Eu estou apenas, como eu falei no início, reproduzindo.
Sim.
Os personagens.
Sim.
Apresentando para essa nova geração que não conhece e mostrando de volta para a geração mais antiga, até para emocionar algumas pessoas.
E ó... Tem que ter piada, porque a imitação pela imitação não segura.
É verdade.
Você tá no palco, você tem que ter um texto bom.
Tem que ter um texto bom, né?
Porque senão só a imitação não segura, não.
Cara. Não segura, não. não segura. Eu fiz uma vez num clube chamado Tulipão, lá em São Gonçalo. Isso foi em 98, há 25 anos. E eu fui vaiado.
Jura?
Juro.
Caralho,
eu não tinha piada.
Cara, ser vaiado deve ser foda.
Eu fui vaiado. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas a casa de show tava lotada. Rolava um pagode e era meia-noite.
Já é um problema isso.
Era meia-noite.
Isso já é um problema.
Todo mundo com um copo na mão, todo mundo bebendo. E aí o locutor, cutucaram o locutor, chama o Fabiano e tal. Aí o locutor anunciou, senhoras e senhores, vamos parar agora o nosso show e vamos chamar aqui no palco ele que vai fazer a imitação do Chico Anísio, ele é maravilhoso. Eu sabia que eu tô fazendo o Roberval Taylor, né? Tô brincando.
Roberval Taylor.
Roberval Taylor.
Das Pumbas. Tem um disco do Roberval Taylor maravilhoso, já viu esse disco?
Já vi.
Tem na internet, cara, é sensacional.
Já ouvi todo, zerei ele. Aí subi no palco e fiz a minha primeira piada, não foi piada, a minha primeira imitação. O pessoal olhou, pô, parou o pagode. Não,
e ninguém tava ali pra te ver.
Meu irmão!
Ninguém saiu de casa pra ver. Isso é um problema. Quando o artista vai ao público e não o público vem, isso é muito problemático.
Não, não
cara.
Dá certo. Não dá. Tanto que eu... Aí eu fui vaiado, pronto. E o que você falou tem toda a lógica, porque eu vi uma vez um artista, eu não lembro quem era, ele fez ele foi entregar o troféu de campeão da noite, de vencedor da noite, de MMA, no evento de MMA, e ele foi vaiado. Senhoras e senhores, para entregar o troféu ao campeão, ao vencedor da noite, fulano de tal, que era um artista famoso. Quando ele pegou no microfone e falou, gente, boa noite, quero entregar esse troféu, quero falar, ele foi vaiado.
Pô, sacanagem também da plateia, né?
Mas porra. A plateia... A plateia é assim, cara. A graça da plateia é ver o leão devorar o cristão.
É, exatamente.
Ok? Então ele subiu, é o que você falou, ele não foi lá para isso. Ele foi à plateia, não foi a plateia que foi vê-lo. Então, como era um ambiente de luta, um ambiente só de
hostil, né?
Hostil, sobe um cara da Globo fazer o anúncio, pronto, ele foi vaiado.
Porra, imagina se ele fosse fazer um show ali, né?
Não.
O cara falou boa noite, vim aqui entregar o troféu e é vaiado.
Não, 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 não dá. Não dá para você se aventurar. Ah, eu vou ali, não, tá rolando um show ali. Irmão, baixa o som aí rapidinho. Senhoras e senhores, sobe aqui agora. Vem, sobe aqui.
Isso é horrível, cara.
Irmão, não vai não. Não vai não, que vai dar ruim.
Mas eu fazer um show, cara, era com de elenco, como a gente fala, quatro comediantes.
Uhum.
Chegamos, entramos numa boate, tava tendo uma noite de zumba. Todo mundo dançando. Falei, vai parar isso aqui pra ter um show de humor? Pode crer que vai ser desastroso. Não deu outra, cara. Você não... pode ser ali o Bill Cosby, pode ser quem for.
Não, não dá certo.
Não
pode
vai
ser
dar
o Chico
certo.
Anísio.
Exato, ele já passou por isso.
Passou por
já
isso?
Já passou por isso.
Sim.
Como é que foi isso?
É, de chegar em show, que era final de evento. Não sei porque que cisma essa coisa de botar comediante pra final de evento. Tá todo mundo cansado, todo mundo só quer beber.
E, cara, e já era Chico Anísio.
Uhum.
E não rolou, cara. Não conseguiu
não
dominar
dá.
O público ali, porque gente bebendo,
não dá.
Todos se conheciam, que tinham uma cumplicidade, isso é um outro problema também.
Outro problema.
Todos com cumplicidade um com o outro, não conseguiu fazer um show, cara.
Não dá. E ó, foi até bom você falado o lance de eu não fazer o Chico Anísio no palco, né? Porque além da sua ideia, deixar aqui registrado que o primeiro cara que me incentivou a fazer isso... que pega no meu pé, ele pega no meu pé todo dia, é o Paulinho Serra. Ele fala, cara, você tem que fazer Chico Anísio no palco. Você tem que fazer. Porque, cara, quem não conhece vai conhecer.
Sim, uma forma você tem de pô,
divulgação.
De... Sim.
Faz.
Agora, uma coisa curiosa, quando você apareceu na internet, cara, em uma semana, juro por Deus, cara, não é exagero, umas 50 pessoas falaram, você tem que ver esse cara, você já viu esse cara? E volta e meia ainda vem. Tem uma hora que eu falei, caralho, já vi esse cara, bicho. Porra! Chega, já vi! Porra, o cara é foda. Nunca vi ninguém imitar tão bem. Como... Verdade, você, cara, ó. Top obrigado. One de imitador do Chico Anísio.
Obrigado, Nilson. Obrigado.
Cara, olha que eu já vi gente... Pô, João Kleber.
Uhum.
Galera...
Já vi também.
Galera top, assim, imitador. É. Aquele Carlos Alberto Escova, lembra?
Lembro.
Do Faustão, na época do Perdido na Noite.
Lembro.
O cara também era sério.
Era fera. Né?
Mas você superou todo mundo, cara.
Obrigado, Nilson.
Parabéns,
obrigado.
Viu?
Obrigado.
E obrigado por manter o legado.
Se depender de mim, do meu filho, que tem 21 anos, fez 21 agora dia 11
Teu filho também?
Meu filho é fã do Chico Anísio.
Mas tem o dom também, Dada?
Não. Mas ele é fã e ele apresenta o Chico Anísio para os amiguinhos da idade dele.
Pô, que bom, cara.
Eu
agradece ensinei. A ele e fala para ele continuar com esse trabalho.
Eu ensinei. Falei, filho, vamos valorizar a nossa cultura. Vamos
doutrinar,
valorizar.
Tem que doutrinar.
Tem. E ele gosta do Chico Anísio, ele acha o Chico Anísio um gênio, ele admira e ele divulga também.
Que show, cara.
Se depender de mim, Niso, o seu pai é eterno.
Obrigado, bicho.
Eu que te agradeço.
Biano, obrigado por você ter vindo aqui.
Eu te
agradeço. Muito feliz.
Te agradeço, querido. Muito, muito.
Pô, até me emociono, cara. Olha aí. Caralho.
Eu amo teu pai, cara.
Eu sei.
E eu te amo também.
Pô, obrigado, cara.
A gente é irmão.
Que show. A gente tem um lance.
É isso, cara.
Gente, olha só. Obrigado você também ter vindo aqui. E a gente encerra aqui mais um Nisológico. Fique de olho aqui na gente. Tem sempre convidados incríveis. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto, né? Até a próxima.